de Moraes entender esta carta como algo que um movimento que Bolsonaro não poderia fazer, o que poderia levá-lo novamente à papudinha. É claro que houve esta conversa. E é claro que eles toparam o risco. E por quê? Porque seja qual fosse o movimento, Flávio Bolsonaro sairia ganhando. Sim, sairia ganhando. Eu sei que parece um absurdo fazer o pai voltar para a papudinha. Eu sei. Não acredito também de que Bolsonaro tenha avaliado isto, devido às suas condições psicológicas dentro de uma prisão domiciliar. Agora, o Flávio avaliou. Avaliou, correu o risco, até porque eles entenderam, e eu tenho certeza disso, não estou aqui fazendo uma conjectura que é falaciosa ou imoral, não. Eles entenderam que o risco havia, e se Moraes mandasse o pai de volta para a papudinha, eleitoralmente seria importante para o Flávio. Aí eu pergunto, vocês não acham um absurdo isto? Vocês não, até que ponto vale ganhar de Lula? Até que ponto vale ganhar do PT? Ou seja, está se fazendo tudo, inclusive negociando a liberdade do pai. Moraes, entendendo este movimento, ele dá um contragolpe. E aí diz, olha, vai ficar 90 dias sem falar com o pai. Mas para o Flávio também foi bom. Por quê? Porque ele já saiu de lá de dentro com o pai, com a carta do pai, dizendo que ele é o porta-voz. Ou seja, agora, quem fala pelo Bolsonaro, independentemente de qualquer um que tente falar, inclusive Michele, não, está na carta. Quem fala é o porta-voz. E o porta-voz é Flávio Bolsonaro. Portanto, qualquer movimento que Flávio faça aqui fora será em nome do presidente Bolsonaro. Isto aliviou, porque agora ele não tem que ir lá pedir bênção ao pai para dizer o que, que ele tem que fazer ou não tem que fazer. É isso. Nós estamos vivendo um momento complicado na direita brasileira. Um momento complicado. Uma outra fala que eu quero usar nesta tribuna aqui é que, em nome da direita, em nome de nós ganharmos essa eleição, já que a direita brasileira está sequestrada pelo bolsonarismo e não há uma outra liderança que tenha condições de ir para um segundo turno, possivelmente, se as coisas continuarem assim, eu apoio Caiado, estarei com Caiado nesse primeiro turno, mas é importante que a direita tenha tranquilidade. Agora, está se ventilando, pelo menos vários jornalistas falaram, sobre um possível vídeo do senador Flávio Bolsonaro, vídeo íntimo, e eu não estou falando que o vídeo existe, eu só estou falando que os jornalistas dizem que o PL está trabalhando para, caso o vídeo vaze, se saber como se faz. Citaram até de que a esposa do senador Flávio Bolsonaro, eu falo isso aqui com muito respeito, ela seria uma peça-chave caso o vídeo vazasse. Bem, repito, eu não estou falando que há vídeo, eu não sei de nada. Eu só estou dizendo que, se não há esse vídeo, é importante que o PL, que o seu presidente Valdemar Costa Neto, ou o próprio senador Flávio Bolsonaro, venha a público desmentir a imprensa, chamar esses jornalistas de irresponsáveis, apontar o dedo contra eles. Por quê? Porque se esse vídeo não existe, é necessário que se tranquilize a direita brasileira, que não pode fazer parte de uma eleição com medo de que o seu principal candidato, apesar de que não é meu,
para concluir, deputado,
amanhã saia um escândalo de um vídeo íntimo dele. Então, eu quero fazer um apelo ao PL, quero fazer um apelo ao senador Flávio Bolsonaro, apesar de não ser o meu candidato, mas um problema como esse, de vídeo como esse, se isso existir, não prejudica só o senador Flávio, prejudica toda a direita brasileira, e com isso, quem sai ganhando é o PT, quem sai ganhando é Lula.
Minuto, presidente. Com a palavra o deputado Inácio Arruda.
Enquanto ele vai para a tribuna, presidente, um minuto,
por favor. Ceará, aqui no parlamento brasileiro.
Enquanto ele vai para a tribuna, posso falar um minuto?
Um minuto, nosso líder, Cabo Gilberto.
Estive no Alto Sertão da Paraíba, na cidade do Iraúna, no canal Apudi, senhor presidente, que vai levar a água da transposição lá de São José de Piranhas até a cidade de Apudi, no Rio Grande do Norte, onde Lula, recentemente, estava lá inaugurando a obra, senhor presidente. Uma vergonha, não tinha mais nenhuma água lá, senhor presidente. Ele abriu as comportas, matou os peixes, só para enganar o nordestino, com falta d'água. Uma vergonha o presidente da República se passar para uma ação como essa. Assim como ele fez no estado da Bahia, que prometeu a ponte e até hoje não entregou. Assim como ele fez com a triplicação da BR-230, da duplicação da BR. Essa questão da água é muito importante para o Nordeste. Nós mostramos, nós provamos que Lula tentou enganar o povo. Por isso que ele queria censurar as redes sociais, para continuar mentindo abertamente. Porque se não tivesse as redes sociais, senhor presidente, como é que a gente ia desmascarar o governo Lula? Veja a cara de pau, presidente. Ele chegou lá na cidade com a maior festa do mundo, abriram as comportas sem a obra estar finalizada, mataram peixes. Aí eu fui lá no dia 12 de julho, semana passada, tudo seco, senhor presidente. Uma vergonha o descondenado Lula tratar o Nordeste dessa forma. Mas lá na Paraíba tem deputado de coragem para mostrar a verdade ao desgoverno Lula. Obrigado, presidente.
A palavra ao deputado Inácio Arruda.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu subo à tribuna para afirmar que tem coisa muito séria sendo feita no país. E entre essas está a ação dos pesquisadores, das pesquisadoras brasileiras, dos nossos cientistas, das nossas cientistas. E faço referência, portanto, à realização da 78ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. A SBPC é uma defensora permanente da produção científica e da ação do Estado brasileiro em defesa da ciência. A 78ª reunião anual irá ocorrer na cidade de Niterói, sob os auspícios da nossa Universidade Federal Fluminense, que a sediará, e com apoio, como sempre, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, da FINEP, do CNPq, das instituições mais significativas do ponto de vista da produção científica do Brasil. E dentro da SBPC se realiza a Mostra Tech, que é uma mostra que reúne no mesmo ambiente da SBPC todos os institutos e todas as unidades vinculadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia e todas as vinculadas de outros ministérios que produzem ciência, como é o caso da Fiocruz, importante instituição ligada ao Ministério da Saúde, mas está aqui dentro desse ambiente da produção científica. Então, eu convido a todos os brasileiros que participem dessa 78ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Os cientistas agem com seriedade, toda hora e todo momento, pensando no povo brasileiro, pensando em soluções para problemas concretos, seja na área da saúde, seja na área da engenharia, seja na agricultura, onde nós temos tido êxitos alcançados a partir da produção científica nossa, do nosso país, em todas as áreas. Vamos até o Rio de Janeiro, vamos à indústria petrolífera, lá estão os cientistas, lá estão as cientistas fazendo a pesquisa para que a nossa engenharia possa permitir a produção. Se nós pensarmos na área nuclear, ali está presente a força da pesquisa científica nacional e o programa brasileiro próprio, nosso, Só é possível com a ação dos pesquisadores e dos cientistas. Por essa razão, eu quero enaltecer a realização de mais uma reunião anual da nossa Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E pedir, senhor presidente, que a nossa casa esteja oficialmente representada durante a realização da 78ª sessão da reunião anual da SBPC. Portanto, fica o convite aqui para todos que têm relação com as universidades, com os institutos, com as instituições de pesquisa do país, para que a gente possa fortalecer a pesquisa científica, fortalecer a ciência e fortalecer a reunião anual da SBPC. Grande abraço e muito obrigado.
Com a palavra o deputado Sargento Gonçalves, PL do Rio Grande do Norte.
Senhor presidente, antes de iniciar a fala sobre um PL que é muito ruim, que este Congresso, o Senado já aprovou e a Câmara Federal aprovou a urgência em uma semana. Uma semana que nós tínhamos, inclusive, não sessões presenciais. Não sei qual a intenção realmente de se aprovar a urgência de um projeto desse. Projeto tão ruim e que vai na contramão do povo brasileiro. Mais de 80% da população brasileira se autodeclaram cristãos. Como é que um país que mais de 80% se autodeclaram cristãos, sejam católicos, evangélicos, o Congresso Nacional, o Senado já aprovou, a Câmara agora aprova a urgência desse projeto da misoginia. Um projeto que, na verdade, tem a intenção puramente de perseguir aqueles que professam a fé cristã. Um projeto que coloca em risco a liberdade de pastores, de padres e de cidadãos que se declaram cristãos. Ainda agora eu folheava a minha Bíblia, lá em Efésios 5, diz que as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. Esse projeto aprovado, povo brasileiro. Se você for ler um texto desse publicamente, não precisa ser um pastor ou um padre, não. Você que se diz cristão, mas que diz que a política não te importa. Se você ler um texto desse publicamente, você corre o risco. Esse projeto aprovado, muito provavelmente, irá 5 anos de cadeia. Um país onde nós temos criminosos soltos. Um país onde, lá em Natal, Rio Grande do Norte, semana passada, nós desenterramos um policial, um corpo de um policial que estava desaparecido, que foi decapitado por facções criminosas. Um país onde ontem, em Caucaia, no Ceará, estado vizinho ao Rio Grande do Norte, um policial foi expulso de casa de sua família, a casa metralhada. Um país onde, lá no Maranhão, uma mulher grávida com seu filho foi incendiados com vida por facções criminosas. Um país onde 26% da população brasileira vive sob a opressão do crime organizado, sendo oprimidos pelo crime organizado. Mas o Congresso Nacional, que diz representar o povo brasileiro, está preocupado em fazer leis que, na verdade, tem a intenção de censurar, de calar, de limitar a expressão das pessoas, sobretudo a expressão de fé, a liberdade religiosa. Se você acha, você é cristão, você é cidadão, que se declara cristão evangélico, católico, acha que, de fato, você não está em risco, infelizmente, eu quero te dizer que estamos à beira de algo muito grave, onde os nossos pastores evangélicos, onde os padres católicos estarão correndo o risco de perder a sua liberdade, simplesmente por pregar o evangelho. Essa é a realidade de um Brasil que se diz democrático, de uma democracia relativa, é bem verdade. Esse é um país onde mais de 80% se declaram cristãos, mas que um Congresso Nacional, na contramão do interesse do seu povo, quer aprovar um projeto tão ruim. E não venham com mentiras dizer que a intenção é proteger a mulher. Proteger a mulher é um governo que a sua base ideológica, a sua base de esquerda, sempre vota contra aqui projetos que têm intenção, de fato, de criminalizar ou de ter uma lei mais dura, mais firme, uma pena mais firme para estupradores, para violentadores de mulheres, para assediadores de mulheres, mas sempre a esquerda nessas matérias, sempre, inclusive, são sempre favoráveis ao desencarceramento de criminosos. Mas essa mesma esquerda, que nesse governo de esquerda teve o maior aumento de feminicídios, estava ainda agora ali lá fora gritando, dizendo que era a defesa das mulheres, que esse projeto da misoginia seria a salvação das mulheres do Brasil. Mentira! A intenção do projeto da misoginia é pura e simplesmente calar
o cidadão que pensa diferente da esquerda. Calar, sobretudo, aqueles que professam a fé cristã em nosso país. E, sem dúvida, querem prender aqueles que pensam diferente, que é o que a esquerda tem feito. Perseguido opositores políticos, perseguidos opositores ideológicos. Infelizmente, na democracia relativa do descondenado Lula, estamos correndo sério risco de sermos impedidos de pregar a Bíblia aonde quer que seja, porque, de acordo com essa lei que a esquerda tanto tem defendido, seria um ataque às mulheres. Deus salve o Brasil, Deus conceda sabedoria, discernimento ao povo brasileiro, e a saída é, no mês de outubro, nós varrermos a esquerda da história política do nosso país.
Vou convidar agora para fazer uso da palavra o deputado Raymond. Com a palavra o deputado Roberto Monteiro Pai. Com a palavra o deputado Nicolas Ferreira. Enquanto o deputado se dirige até a tribuna, vou conceder a palavra por um minuto para o deputado Luiz Lima, do Rio de Janeiro.
Obrigado, presidente Hildo. Presidente Hildo, há pouco eu vi uma declaração do presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Hugo Mota, comemorando o aumento do percentual do álcool na gasolina. Presidente Hugo Mota, não faz isso, presidente. Até julho de 2025 era 27%. Em agosto de 2025 passou para 30%. Agora vai passar para 32%, está caminhando para 50%. Presidente Hugo Mota, a frota brasileira de veículos é antiga. Vai danificar os carros. O preço da gasolina vai continuar o mesmo. O carro vai rodar menos. Não faça isso, não seja conivente a uma indicação absurda. Ou pelo menos, se ela acontecer, que o consumidor possa escolher chegar no posto de gasolina e tem a opção lá, 25% de álcool, 30% de álcool, 35% de álcool. Olha, é mais uma medida absurda protegendo um governo irresponsável como o do PT. Obrigado.
Com a palavra o deputado Nicolas Ferreira. 3 minutos. Você quer agregar logo o tempo do...
Por gentileza, presidente.
Agregar o tempo da liderança. Mais 8 minutos. São 11 minutos, portanto.
Nossa Deus, deputado. Vou usar isso tudo não. Vou usar menos. Nossa 10 e faixa ataca novamente. A Janja agora disse que o apelido gastadeira para ela é misoginia. Ou seja, se você, trabalhador brasileiro, né, que acorda cedo, dorme tarde, se sente desrespeitado por alguém que não tem cargo público, mas usa da estrutura pública para poder ter até um gabinete paralelo que já custou 1,2 milhões do seu dinheiro, e você quer criticá-la por ficar gastando o dinheiro das pessoas aí em viagens internacionais de luxo, aí você é misógino. É isso mesmo, senhores. E qual que é o contexto que ela está dizendo isso? Não sei se você sabe que quando você está aí, né, tendo que pagar aí agora viagens mais caras, tendo que pagar gasolina mais cara, os alimentos, né, diminuindo, agora a fila do bis não é nem um em cima do outro, não, é só um, porque até o chocolate está reduzindo, né? Você, enquanto está aí trabalhando, o Congresso está preocupado, sabe em quê? Em criminalizar misoginia, com a falácia de que isso é para proteger as mulheres. Olha que interessante. A Janja entra em campo para poder dizer que você não pode criticá-la, senão isso é misoginia. Uma pessoa que faz viagens para a Itália, para Paris, Londres, Abu Dhabi, um governo que já gastou em viagens internacionais 7 bilhões. Você tem ideia do que são 7 bilhões? O que dava, hein, para construir com 7 bilhões? Quantas escolas não dava para construir? Quantas rodovias dava para poder estruturar? Quantos hospitais dava para poder reformar? Quantas coisas dava para fazer com esse dinheiro? Mas não. Aqui no Brasil, né, como eu sempre costumo dizer, não falta dinheiro. Falta vergonha na cara, falta caráter, falta uma boa administração. Mas ainda assim, a Janja vem falar que se você questionar isso, você é misógino. É um governo que, para vocês terem ideia, a Janja passou mais tempo fora do Brasil do que o próprio presidente da República. Vê se tem condições isso. E se você falar qualquer coisa contra ela, isso daí é misoginia. E não para por aí. O Lula, não satisfeito, né, em ter uma pessoa ali usufruindo do dinheiro público, colocou ainda em sigilo, não prestou informações da viagem, né, que bancou a Janja lá em Nova York em 2024. Então, assim, você tem, de um lado, pessoas trabalhando para sobreviver em um país que não tem segurança, não tem educação, não tem saúde, Até o futebol, né, que dava alegria pra gente, agora já não tá dando mais. Enquanto isso, você tem a Janja dançando lá no iate, né, da COP30, sustentado também com o seu dinheiro. Então vamos lá. Você não pode criticar o homem biológico que é presidente da Comissão da Mulher, porque senão é misoginia. Você não pode impeachmentar a Dilma, que cometeu crime de responsabilidade fiscal, porque senão também é misoginia. Você não pode criticar os gastos absurdos da Janja, porque senão é misoginia. Você não pode criticar o projeto de misoginia, senão é misoginia. Então sim, meus senhores, qual que é o perigo disso? É que as pessoas não estão entendendo de que a equiparação disso, né, com o racismo, equipara-se a crime. Ou seja, a relatora desse projeto, que vê na internet se gabar que, ai, eu tenho produção legislativa, eu já aprovei tantas leis, aí quando você vai ver lá as leis que ela aprovou, é lei do dia não sei o quê, lei do dia, semana de não sei o quê, e aí ela está querendo literalmente criminalizar, para vocês terem ideia, as pessoas, as crianças, que usam os termos umas com as outras ali, né, de Betinha. Ou seja, a gente deve estar sem preocupação hoje mesmo no Brasil, né? A gente está sem preocupação hoje no Brasil para o Congresso ter que aprovar em regime de urgência um projeto que quer criminalizar, né, a misoginia agora. Vamos deixar aqui bem claro. A esquerda agora quer preocupar com as mulheres? Opa! É verdade, descobriram agora as mulheres agora, né? Porque quando o Silvio, ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, assediou outra ministra do governo Lula, tá igual esse plenário aqui, ó, silêncio total. Ninguém falou mais nada, né? Não vi nota de repúdio, não vi artistas revoltadas, não vi discursos inflamados ali na tribuna dizendo: isso é um caso de misoginia, um ataque à mulher agora. Chamar o outro de Betinha é mais perigoso, te leva pra cadeia, do que um ministro que assediou ali uma outra ministra, né? Recentemente agora, uma mulher também ali da favela, recusou-se a ficar com um bandido e teve ali sua cabeça raspada. Vocês viram isso na rede social de alguém da esquerda, do PT? Falando: isso aqui sim, a gente precisa lutar contra. Mas não, essa mesma galerinha aqui, PT e PSOL, sabe o que eles votaram contra? O aumento de pena para crimes hediondos. Sabe o que são crimes hediondos? Pedofilia, estupro, né? Ou seja, mulheres não são vítimas de estupro nem de pedofilia, não. E aí eles estão fazendo o quê? Votando contra essa medida. Quantas mulheres foram vítimas disso? Quantas mulheres são vítimas, por exemplo, do crime organizado, que eles não querem classificar como terrorista? Agora, não. Você chegar e falar, fazer uma piada, aí já não pode, tem que criminalizar. A relatora desse projeto, né, ela quer criminalizar a piada, né? Porque para para humorista tem lugar na cadeia, para quem bota peruca aqui no plenário tem cadeia, né? Agora, para menor criminoso, vagabundo que mata, rouba, estupra, aí a cadeia está super lotada, aí não pode, sabe, colocar esses menores vítimas lá dentro. Mas para gente que fala que a Janja, né, é uma pessoa que gasta o dinheiro público, que ela disse, né, que nenhuma outra primeira dama trabalha, né, inclusive ofendendo as outras demais primeiras damas anteriormente, aí a misoginia, eu tenho que ir para a cadeia. Meus senhores, essa é a maior prioridade do nosso país? É isso mesmo que a gente tem que discutir aqui, gastar o erário público, né? Aqui, ó, tem iluminação, tem toda a estrutura aqui para poder funcionar, para poder ficar discutindo isso. Realmente, isso é inacreditável. A mesma esquerda está querendo criminalizar, né, piada, criminalizar que você critique alguém que está torrando o seu dinheiro. Eles são contrários à redução da maioridade penal. Aí eu te pergunto, quantos menores já fizeram mulheres de vítimas? A gente teve recentemente agora uns meninos, né, menores de idade, criminosos, vagabundos, que abusaram de uma criança de 7 e de 10 anos. Vai me falar qual revolta que teve. O presidente da República, né, ele é ávido, né, para falar do Neymar, né? Ele é ávido para poder falar do Trump. Mas casos que realmente importam como esses, é silêncio total. Secretaria de Comunicação do governo não fala nada, não vejo nenhum discurso ali inflamado, não vejo nada. E sabe qual que é a solução deles para isso? Nada. E aí eu te pergunto, esse projeto, ele quer realmente proteger as mulheres então? Claro que não. No fim das contas, tudo deságua para uma mesma coisa, né? Então, a gente precisa, por isso, regularizar as redes. O que uma coisa tem a ver com a outra? Eles querem controlar o que você vai fazer e o que você não vai fazer, o que você vai falar e o que você não vai falar. E ainda querem fazer isso antes das eleições, para obviamente, né? Se alguém fizer um vídeo, né, de fundo preto, chegando lá e mostrando os gastos do governo Lula, os gastos da Janja, mostrando como, né, várias mulheres aqui de esquerda são hipócritas quanto às suas votações e o seu discurso, aí isso vai ser misoginia. Olha o que, que o nosso país virou, de verdade. É isso que você brasileiro espera de um congresso, de deputados, de senadores, que a gente perca tempo com isso? E qual que é a narrativa, né? De chegar e falar, olha, o Nicolas é contra o projeto de misoginia que protege as mulheres. Protege as mulheres o caramba. O que protege as mulheres, por exemplo, é você reduzir a moralidade penal. O que protege a mulher é não deixar estuprador, pedófilo sair da cadeia. O que protege as mulheres não é uma caderneta, um livro da Simone de Beauvoir, não. O que protege ela é um APT, o que protege ela é um fuzil de um vagabundo, é isso. Mas vai falar isso aqui para você ver. Ah, não, não pode. Não pode, isso aí é extremismo. Extremismo é a quantidade de mulheres que estão sofrendo, né, abuso mesmo, que estão sofrendo um monte de retaliação, né, seja dentro de casa ou fora de casa, no ambiente de trabalho, e que essas pessoas passam impunes. Por quê? Porque a justiça é conivente com isso. E quem tem um peito para poder chegar aqui e falar que a justiça está sendo conivente com essas pessoas que estão cometendo crimes? Qual que é a solução que a esquerda tem oferecido durante todos esses anos? Inclusive, a gente está no recorde, né, aí de feminicídio. Eu não gosto muito dessa palavra, porque para mim, quem mata, não mata por gênero, mata porque ele é um criminoso. Agora, bateu recorde de feminicídio neste governo. O que, que eles têm apresentado para vocês? Absolutamente nada. Então, deixar aqui algo bem claro, tá? Disse anteriormente que eu ia não somente votar, e votei contra esse projeto. Irei e estou trabalhando para poder esse projeto não ser votado, afinal de contas é um desserviço para a sociedade brasileira, e eu não vou, de forma alguma, me sentir, sabe, oprimido pelas narrativas que vêm até nós, porque eu sei o que vai acontecer. Qualquer notícia que mostrar agressão contra a mulher, algo ruim, um crime contra uma mulher, vão falar, ai, se tivesse aprovado o PL da misoginia, isso não teria acontecido. Ou olha, o Nicolas votou contra a proteção dessa mulher. Isso aí, meu amigo, narrativa por narrativa, a gente está enfrentando e vai mostrando a verdade para as pessoas. Mas o fato é, se um projeto está sendo apoiado pela Janja, pode ter certeza que agora ficou muito mais fácil de votar. A gente vai votar, obviamente, se isso vier plenário, não. E espero que não tenha isso, porque além de ser uma perda de tempo, é você realmente enganar, mentir para as mulheres desse Brasil, e graças a Deus, elas nos ouvem muito mais do que vocês, que ficam usando elas para poder fazer palanque político. Misoginia é o caramba. Isso aí é mais uma coisa para poder ficar controlando o que as pessoas falam e o que as pessoas não falam. Quer fazer algo real contra as mulheres? Comece dando coerência nos seus votos aqui. Até lá, não passe de narrativa. E mais uma vez, muito obrigado, Janja, por mais esse golaço. Obrigado, presidente.
Um minuto, presidente.
Um minuto também, presidente.
Chama aqui presidente, a deputada Fernanda Melchiona, seguida o deputado Eli Borges, a deputada Júlia Zanatta. Enquanto a deputada Júlia Zanatta vai lá à tribuna, eu vou conceder um minuto para o cabo Gilberto.
Presidente, as facções criminosas literalmente tomaram conta da Paraíba. Hoje, lá no Renascer, no Distrito Mecânico, foi uma verdadeira guerra entre as facções criminosas. Infelizmente, o atual governador continua com a mesma tática do ex-governador. Ou seja, propaganda, fala, fala e nada resolve. E eu fico falando a todos, vamos resolver o problema da segurança pública. E as pessoas ficam, que problema é esse? Tá aí o problema, que é a Paraíba dominada pelas facções criminosas, onde avançou como nunca no atual governo Lula. E lá na Paraíba, o atual governador nada está fazendo, infelizmente. Fez a maior propaganda agora, 100 dias de governo, e nada no combate concreto às organizações criminosas. Mas também, senhor presidente, precisamos cobrar do Congresso Nacional, que até agora não atualizou o nosso Código Penal. Obrigado, presidente.
Senhor presidente, permite um minuto também para repercutir. Agradeço.
Depois que a deputada falar, eu concedo.
Posso falar um minuto sobre o tema? Obrigado, deputada. Uma palavra, Júlia. É para falar justamente do tema que foi tratado aqui pelo deputado Nicolas, só para dar três exemplos de como a esquerda age aqui. Estão querendo aprovar esse projeto da misoginia para não poder falar dos gastos da Janja. Está muito claro que estão tentando desviar o foco do real problema no Brasil. Mas quando é para tratar de criminosos mesmos, eles votam aqui contrário ao aumento de penas. 80% foi sugerido para progressão de regime, o mínimo de cumprimento de pena. Como a esquerda votou em caso de crime hediondo? Contra. Para mim tinha que ficar o resto da vida preso quem comete crime hediondo. Castração química de pedófilo. Como a esquerda, PT, PSOL e companhia votou? Contra. Proposta do nosso deputado Ricardo Salles. Foi aprovado, mas a esquerda votou contra. Agora estamos propondo, senhor presidente, que adolescentes que cometem crime hediondo de estupro de outra adolescente fique não 3 anos, mas no mínimo 12 anos internado, porque preso não vai, porque são contra o fim da maioridade penal. Eles são contra a redução da maioridade penal. Então estamos na questão infralegal tentando mudar de 3 para 12 anos a internação para crimes hediondos. O que a esquerda fez? Parou a sessão aqui, não deixou votar o destaque do Novo. Olha como são hipócritas. Para misoginia, para criticar os gastos da Janja, aí prisão. Tem que aprovar rápido. Agora, quando é caso de crime, de estupro, pedofilia, não pode aumentar a pena, não. É um absurdo, uma hipocrisia.
Palavra, deputada.
Presidente, colegas deputados, misoginia. Sabe o que é misógino? Sabe o que é? O governo Lula é misógino porque não tem coragem, não escreve a palavra mulher na caderneta de gestante. Escreve pessoas que gestam, pelo amor de Deus. Como que um governo desse, pessoas como essas, que defendem que mulher seja chamada de pessoa que gesta, pode defender a mulher? Teve agora aqui, no Salão Verde, uma coletiva de imprensa das mulheres com um showzinho de sentimentalismo. Mulher forte não faz isso, debate de igual para igual. Não fica com um showzinho de sentimentalismo. Ai, porque quem for contra o PL da misoginia quer a morte das mulheres. Acabou de ser falado aqui pelo deputado Marcel Van Hatten, que quando é para deixar estuprador na cadeia, vocês votam contra, vocês votam para soltar, vocês votam pelo desencarceramento. Agora, que vexame que eu tenho, que vergonha que eu tenho, quando eu vejo uma mulher, a relatora do PL da misoginia, ir lá dizer que porque tem criança, adolescente, uns chamando de Betinha o outro. Olha, eu fui até tive que pesquisar, porque eu sou cringe mesmo, eu tive que pesquisar para saber o que é Betinha. Na gíria adolescente atual, Betinha é um termo pejorativo usado para definir uma pessoa que não tem moral, que é sem aura, insegura ou que pagou mico. É o oposto de alguém confiante, o alfa ou sigma, ou de quem é muito estiloso e admirado. Ora, então eu vou concluir aqui que quem está defendendo esse PL de misoginia é um bando de Betinha. Um bando de Betinha que não aguenta crítica. E o que vai valer? A gente já descobriu. Eu adoro, porque quando eles fazem o sincericídio, a Janja entregou tudo, entregou o jogo. Eles querem aprovar o PL da misoginia para censurar. Isso eu já tinha falado. Mas a Janja está muito interessada, porque daí vocês não vão mais poder criticar os gastos, mais de 117 milhões de gastos da senhora Janja sem ter cargo. Ela não foi eleita para nada. Gabinete paralelo, assessores, diárias em hotéis de luxo, etc. E aí o que ela diz? Que é misoginia pura, a gente fiscalizar, seja deputado ou povo. Então está muito claro, as cartas estão na mesa, só não enxerga quem não quer. Eles estão desesperados porque esse PL não teve apelo popular nenhum. A mulher que sofre de verdade, ela está preocupada com a sua segurança. E a criminalidade aumentou no governo Lula. E a mulher sabe que vocês são a favor dos bandidos, dos estupradores, porque votaram contra o PL 1112 de 2023, que ia dificultar a progressão de regime para estuprador. Essa é a verdade. Então não adianta fazer aquela reunião, aquela choraçada, aquele sentimentalismo, ali no Salão Verde dizer, ai, quem tiver contra é porque é contra as mulheres. Ninguém cai mais nesse papinho. Vocês querem é perseguir, inclusive, as mulheres que pensam diferente da caixinha ideológica de vocês. Essa é a verdade. A mulher sabe muito bem que a vida dela está difícil por causa que falta segurança e vocês têm a bandidagem. Por quê? Vai no mercado, a comida está cara, o salário dela não vale mais nada e ela tem que ser chamada ainda de pessoa que gesta, pessoa que menstrua, porque vocês defendem uma agenda, uma identidade de gênero que nega o que é ser mulher. Ser mulher não é performar, não é botar peruca, não é fazer nada disso, não. Então, é isso. Não ao PL da misoginia, não à censura.
Com a palavra, deputado Rodrigo Holleberg. Com a palavra, a deputada Jandira Fegali. Com a deputada, com a palavra, a deputada
Jandira Fegali. Um minuto, enquanto ela vai à tribuna.
Sargento Gonçalves, um minuto.
Um minuto, presidente.
Senhor presidente. Enquanto a esquerda está preocupada em aprovar o PL da misoginia para censurar mais uma vez, lá em Natal, Rio Grande do Norte, último sábado, seu Jorge, vendedor de churrasquinho, foi assassinado porque estava decretado pelo crime organizado. Dizem que não tem pena de morte no Brasil, não tem pelo Estado brasileiro, mas tem pena de morte instituída pelo crime organizado por facções terroristas. Sindicato do crime lá no Rio Grande do Norte tem matado, decapitado cidadãos, ainda agora citei na tribuna, decapitaram, enterraram um policial militar, sábado passado, cidadão, vendedor de churrasquinho seu, Jorge, na esquina da Rua do Motor. Facção criminosa, o recado fica claro. Nós vamos tirar o PT do poder e a partir de 1º de janeiro, aí vai chegar a vez de vocês. Facções criminosas, vai ser tolerância zero, vocês vão ser eliminados do Rio Grande do Norte, nosso país. Se Deus quiser, o Brasil é dos 11 de mulheres de bem.
Com a palavra, a deputada Jandira Fegali.
Depois um minuto, presidente.
Presidente, eu estou em Brasília essa semana, mais uma vez, para garantir, ou pelo menos trabalhar, para que algumas pautas venham à votação nesse plenário. E esta semana em particular, eu quero destacar duas preocupações, uma no Senado e outra na Câmara. No Senado, a pauta pelo fim da escala 6x1 está absolutamente paralisada. E isso não é aceitável para o povo brasileiro, depois de uma votação absolutamente massiva em acordo dentro da Câmara dos Deputados. Nós estamos gritando, aprova Senado, porque essa é uma demanda da sociedade brasileira. Aqui na Câmara, a nossa pauta principal essa semana é exatamente, depois de ter votado a urgência do projeto, a criminalização da misoginia. E aí é muito difícil para quem nos ouve ver como as mentiras, as hipocrisias, as falsidades gravemente sobem à tribuna da Câmara, daquele outro lado ali. Porque ali mulheres e homens se expressam contra a verdade, contra o que é de fato o conteúdo desse texto. E é preciso que a gente responda. Porque o que nós estamos discutindo aqui é o término de uma tragédia nacional. São 1.500 mulheres morrendo por ano. 4 mulheres por dia. Será possível que isso não consegue sensibilizar mulheres da extrema-direita, que vem aqui falar em nome da família? Será que não consegue sensibilizar os homens da extrema-direita, que vem aqui falar em nome da liberdade de expressão? Esse projeto em nada cerceia a liberdade de expressão, nem a liberdade de culto, nem a liberdade de fé. Nós somos defensores intransigentes da liberdade de fé. Isso está na Constituição, inclusive, porque os comunistas colocaram a liberdade de culto na Constituição de 46 e está até hoje. Eu falei agora há pouco na coletiva da imprensa e repito aqui, nós estamos querendo enfrentar o crime, que é o ódio, a aversão, o induzimento à violência contra a mulher e ao feminicídio. É disso que se trata. E isso é crime em qualquer lugar, nas redes digitais, na minha casa, na casa de quem quer que seja, no meio da rua, em qualquer ambiente. Quem incita a violência contra a mulher está exatamente cometendo o crime da misoginia, porque as mulheres morrem por serem mulheres. É crime ser mulher nesse país? É crime ser mulher em qualquer lugar? Nós precisamos garantir que esse projeto venha para a pauta, que ele seja cumprida a urgência, a sua prioridade, porque nós estamos aqui em defesa da vida das meninas e das mulheres. Essa é a nossa proposta, essa é a nossa decisão, essa é a nossa luta e nós vamos perseguir isto. Essa é uma pauta fundamental para a sociedade brasileira, porque nós precisamos combater o feminicídio. Ninguém pode morrer pelo ser, por ser o que é. Misoginia é crime. Pauta, por favor.
Obrigado. Com a palavra o deputado Alencar Santana. 3 minutos.
1 minuto, presidente.
1 minuto.
Senhor presidente, eu só queria deixar muito explícito aqui, porque teve um deputado que subiu na tribuna para poder falar contra o projeto da misoginia e acabou ofendendo não só a primeira-dama, mas também a deputada relatora desse projeto. Eu queria ressaltar para quem nos assiste aqui, porque enquanto aconteceu um dos casos mais emblemáticos do que a misoginia pode significar, que foi uma mulher que morreu estrangulada, e a polícia chegar, ela encontrar uma criança ainda no seio da sua mãe, que estava ali agonizando, essa mulher era do estado de Minas Gerais, estado da onde esse parlamentar foi eleito. E esse parlamentar estava onde, sabe, senhor presidente? Estava na Copa do Mundo, vendo os jogos da seleção brasileira e outras lá, usufruindo do recurso e do poder público, tá? E aí, assim, a indignação é tremenda, deputado Luiz Gastão, porque o discurso é muito emblemático, efusivo, né? Seduzente para as redes sociais, mas na vida real das mulheres, nós aqui nesse parlamento, nós temos uma responsabilidade. E as legislações que são feitas aqui, e as deputadas daqui, as parlamentares e as mulheres que ocupam posições públicas também merecem o nosso respeito. Então, eu queria, inclusive, pedir que tirasse todas aquelas falas da ata taquigráfica, por favor, em respeito às mulheres.
Presidente, não houve nada para tirar de nota, para tirar da nota taquigráfica. Isso aqui é uma censura. Isso aqui é uma prévia do PL da misoginia. Agora, deputada, não teve nada para tirar. Não teve nada para tirar.
Paciência, porque tem um orador na tribuna. Com a palavra, deputada Alencar.
Censura não aqui, aqui em plenário, hein? Censura não.
É isso.
A palavra, deputada. Presidente,
mulher não é para ser livre para fazer.
Discussão a debate.
Presidente, colegas deputados, quem está nos acompanhando, eu me inscrevi para falar hoje de um outro tema. Eu vim aqui para falar sobre a reestatização da Sabesp, o quanto que importante é, diante das mazelas que estão ocorrendo no estado de São Paulo, por culpa do governador Tarcísio. Mas diante das aberrações, dos discursos nojentos, deram nojo os discursos dos bolsonaristas, atacando aqui na tribuna dessa Câmara as mulheres brasileiras. Atacaram vocês, mulheres. Isso é uma demonstração do que eles pensam e como eles agem. Aliás, é a conduta do candidato a presidente dele, que ofende uma mulher que também é sua madrasta, ofendendo ela por uma posição política dela, e não divergindo da posição, mas ofendendo a condição dela de mulher, dizendo que mulher não tem condições, não sabe de política. Olha a barbaridade. E eles aqui negam a realidade, negam a realidade de que as mulheres estão sendo vítimas das mais violências bárbaras possíveis, de feminicídio. E aqui o deputado tentou imputar o presidente Lula o aumento do feminicídio no país. Ora, senhoras e senhores, mulheres, o estado de São Paulo esse ano aumentou 40% em relação ao mesmo período do ano passado. 40% feminicídio aumentou no estado de São Paulo. E são crimes bárbaros. E ele diz, não, mas elas não foram vítimas por serem mulheres. Deputado, olha a realidade. Esses homens, adeptos do seu partido, da sua conduta política, estão matando essas mulheres por elas serem mulheres. Suas companheiras, não são companheiras que matam companheiros, esposas que matam esposos. São esposos, homens, namorados, que estão matando suas mulheres, suas companheiras, suas esposas, suas namoradas, suas familiares. Essa é a vítima, que são crimes que dão asco, literalmente. E são outras violências também que ela sofre, além do feminicídio. O discurso de vocês aqui, inclusive de mulheres bolsonaristas, agridem as mulheres, menosprezam as mulheres. São outras violências praticadas nessa Câmara, por deputado, através de um poder, mas... Presidente, através do poder da fala que todos nós parlamentares aqui temos. O discurso de vocês foi simplesmente nojento, deu asco. Não deu para ficar calado diante de tanta violência. Esperamos que a gente consiga votar, antes de entrar o recesso, o projeto da mijozinia, porque esses homens têm que ser criminalizados e pagarem no rigor da lei que as mulheres merecem respeito. As mulheres merecem respeito, proteção e garantia. Que o parlamento faça a sua parte.
Com a palavra a deputada Benedita da Silva.
Horas e 41 minutos. Você nos ouve pela Rádio Câmara e nos assiste pela TV Câmara. Você está acompanhando um momento de breves comunicados aqui na sessão deliberativa.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é escandaloso o que nós ouvimos dia a dia nessa casa. É um desrespeito total todos os dias. E nós nos calamos porque ficamos com vergonha, porque não vamos repetir os exageros deles. O que nós vamos fazer é discutir política. E o que nós estamos aqui para discutir é sobre essa questão. As mulheres estão sendo assassinadas. Não são da nossa família, mas poderia ser. Até nós mesmas, porque hoje é importante dizer que quem comete a maioria desses crimes são homens. Por isso, penso encontrar generosidade nesta casa para votar essa matéria. Mas é impressionante. Mentem, mas mentem, cara de pau mesmo. É impressionante. Interpretam. Segundo a Bíblia, uma lei que é para defender as mulheres. Ainda bem que Jesus Cristo chamou as mulheres e disse que era para tratar bem as mulheres, até na sua viuvez. Mas aqui é diferente. Faz uma interpretação bíblica para dizer que o pregador não vai poder mais, o padre não vai, que o pastor não vai. Mentira! O mentiroso não tem lugar no reino dos céus. Se é para falar da Bíblia, nós vamos procurar um outro lugar para falar. Mas se é para falar da lei, aqui nós fomos votados para discutir a lei. Se a lei vai contra os meus princípios, eu simplesmente não voto. Eu simplesmente não voto. Mas não posso descer a baixaria que tem sido esse plenário. Eu me sinto, sim, desrespeitada. Como uma senhora, eu me sinto desrespeitada por homens e por mulheres que não sabem fazer o debate da divergência, que não sabem aprofundar o debate. E por isso, senhor presidente, é que essa casa fica discutindo abobrinha, falando de Janja. Janja é uma mulher brasileira igual a qualquer uma de nós, é a primeira dama do Brasil, queiramos ou não queiramos, e coloca sempre a Janja nessa discussão. Por favor, vamos fazer com que o debate, presidente, que o debate aqui seja um debate rico em conteúdo, porque as nossas mulheres, ó, a criminalização, ó, da misoginia, a criminalização da misoginia significa poupar vidas, proteger as mulheres que passam com esses problemas com seus filhos ou com seu marido, esposo ou quem ela convive.
Obrigado, deputada Benedita da Silva. Eu gostaria apenas de um momento, de lembrar aos senhores deputados, senhoras deputadas, do ato da mesa número 160, do ano passado, de 26 de fevereiro de 2025, um ato que foi deliberado pela mesa diretora desta casa, que proíbe o porte de cartazes, banners, panfletos e afins no plenário de Guimarães. Não é só na tribuna, é em qualquer estabelecimento aqui dentro do plenário da Câmara. Então, gostaria de que nós pudéssemos estar atentos em relação a esse ato da mesa de número 160, de 26 de fevereiro de 2025. Aqui é uma recomendação da mesa, pediu que eu fizesse a leitura, e não vou ler, porque os senhores depois vão ler aí, está à disposição aí, em todo o documento da Câmara. Deputado Tadeu Venério, com a palavra por até 3 minutos. Pois não, deputada, com a palavra.
Presidente, eu ia lembrá-lo exatamente dessa normativa que proíbe as plaquinhas. Já tem mais gente chegando aqui com plaquinha. Eu não concordo com essa normativa. Eu acho que deveria ser livre, mas se fosse a gente... Ai, meu Deus do céu. Não precisa de plaquinha, mas ela trouxe, né, para o plenário. Então, eu sou contra essa normativa, mas se fosse conosco, já teriam lembrado. Né? Não quis ser deselegante com a deputada que estava ali no plenário, nem o senhor, mas deveria ter sido lembrado antes de começar o discurso, porque se vale para um, tem que valer para todos. E tem gente já desesperada aqui que não está mais com a plaquinha, né? Tem gente que está desesperada, prisão para o filho do Lula, Lulinha, né? Que viajou com o Careca. Quem é nazista, Maria do Rosário? Quem que é nazista, Maria do Rosário? Fala se a senhora tem coragem. Tem medo? Tá com medo, Maria do Rosário? Perdeu a plaquinha, agora tá com medo, ó. Ah, tá com medo.
Com a palavra, o deputado Tadeu Venere. 3 minutos.
Obrigado, senhor presidente, senhoras deputadas. Senhoras deputadas.
Alguns aqui lembram, senhor presidente. Presidente, olha aqui a plaquinha. Eu não sou a favor dessa. Por mim, podia ter plaquinha, mas ela vai descumprir aqui, presidente?
Por favor, deputada Maria do Rosário, presidente, vamos cumprir a regimento da própria Câmara dos Deputados.
Presidente, eu não sou a favor dessa. Então, vamos acabar com essa normativa, porque ninguém respeita mesmo. Não estão respeitando a normativa, então vamos acabar, é melhor, né? Vamos acabar aqui, ó. Até aqui, ó.
Eu vou pedir aqui que acabe com a provocação de um lado e do outro.
Não, provocação não, eu não estou com plaquinha nenhuma.
Presidente,
eu estou tentando fazer cumprir o regimento.
Senhor presidente,
eu só estou tentando fazer
cumprir. Eu só peço que recomponha meu tempo, senhor presidente.
A normativa dessa casa. Presidente. Se o senhor não fizer cumprir como presidente, essa sessão deveria acabar, presidente.
Presidente
Hildo, olha aqui, olha
só peço que recomponha meu tempo, por favor.
Não, presidente, olha aqui.
Repõe o tempo aqui do deputado Tadeu Venério. Agora com a palavra o deputado Tadeu Venério.
Nazista.
Com a palavra a deputada.
Senhor presidente,
vamos lá,
senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Alguns lembram de uma música, deputado Chico, que começava assim: o nome dele é Valdemar. E lembram da sequência. E lembram depois, quando a Dilma foi cassada, de uma frase famosa: Deus tenha piedade desta nação. Parece que as duas coisas estão muito interligadas. Porque essa semana nós soubemos que o presidente do PL, o senhor Valdemar da Costa Neto, teve, por determinação do ministro Dino, bloqueio de R$119 milhões, porque resolveu que poderia indicar, segundo a Polícia Federal, poderia indicar emendas parlamentares para o Estado de Minas Gerais, mesmo sem ser deputados. Aí descobriram que o deputado Cunha, que é do Rio de Janeiro, que concorreu por São Paulo na última eleição e não foi eleito, que parece-me que agora concorre para o mesmo estado, por Minas Gerais, também tem 6,5 milhões bloqueados por também ter indicado emendas parlamentares. Aí houve uma série de desculpas absolutamente esfarrapadas, desculpas que não têm a menor lógica, que falam que é uma prerrogativa. Prerrogativa de emenda parlamentar é de deputado e senador, com mandato. Não é de terceirizados que, porventura, estejam nesta ou naquela função, ou em função nenhuma, e que tenham aqui dentro presença que lhes permita, inclusive, fazer indicação de emendas. Eu acho que este, senhor presidente, deveria ser o tema que nós estivéssemos debatendo aqui. Afinal de contas, nós já temos emendas que eu acredito que não deveríamos nem ter emenda parlamentar, que isso é uma distorção daquilo que é a função do legislador. Mas como temos, e muito, aí eu me pergunto, será que o senhor Valdemar da Costa Neto virou aquilo que no regime militar criaram os senadores biônicos, virou deputado biônico? O senhor Cunha, inconformado por não ter sido reeleito depois de caçar a Dilma e pedir piedade para a nação, virou deputado biônico? Porque só pode ser isso. Porque pessoas que não têm mandato, pessoas que não estão aqui, pessoas que indicam valores significativos, ou mesmo que fossem centavos, não poderiam passar impunes nesse processo. Então, senhor presidente, quando eu vejo situações como essa, que, de certa forma, ainda criam mais constrangimento para esta casa, é óbvio, senhores deputados, é óbvio que as pessoas começam a desacreditar da política de forma geral. Eu acredito que a Polícia Federal vai continuar suas investigações com toda a choradeira que possa ocorrer. A Polícia Federal vai comprovar que não havia nenhuma condição dessas emendas serem feitas para as pessoas e vai haver punição, porque é isso que a gente espera. Para concluir, senhor presidente, o nome dele é Valdemar, mas as emendas são da população e dos deputados e senadores eleitos, e não de um senhor que tenta explicar o inexplicável. Tenta dizer, fazendo buscando uma série de artifícios, criar um poder paralelo a esta casa. Chega de ter poder paralelo e deputados biônicos. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, deputado Luiz Gastão, um minuto.
Senhor presidente, senhores deputados, eu queria, presidente, muito rápido, pedir que a gente possa ver o seguinte. Nós, principalmente pela Frente Parlamentar Católica, defendemos e vamos sempre defender a dignidade da mulher e a dignidade humana de todas as pessoas. Mas o projeto que estão querendo colocar em pauta sobre misoginia não diz respeito só à questão de quem agride a mulher ou fala com a mulher. Os fatos, e é fato, ninguém quer que a mulher seja menosprezada, que a mulher seja maltratada. Mas a concepção que foi feita no projeto, ele deturpa a posição do homem e da mulher, principalmente com relação às questões de amanhã. Um padre vai estar falando sobre a Bíblia e vai ter a sua rede social cobrada ou cair, porque ele está dizendo que a mulher tem que ser submissa ao homem e tem que ter o papel dela de submissão. Eu sou a favor de que nós discutamos uma lei que proteja as mulheres e dê segurança às mulheres, e principalmente aqueles que fizerem qualquer atentado com a mulher tenham seus crimes computados e possa ser penalizado com a maior rigor que possa se ter. Mas não é com esse projeto que está aí que nós vamos dar maior condição de vida para as mulheres. Muito obrigado, presidente, pelo tempo.
Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Roberto Monteiro Pai.
Presidente. Nobre presidente e a todos os meus colegas desse plenário, eu quero dizer que é perceptível que muitos, quando vêm à tribuna, ou também quando estão aí na sua sociedade, junto ao seu colegiado povo, que numa relação, né, de político versus o cidadão, falam o nome de Deus. Meu Deus, Deus para cá, Deus para lá. Agora, na boa, pelo fruto você conhece a árvore. Olha que coisa gostosa, ó, saborosa. Ei, você aí, ouve o que eu vou dizer agora. Não sou eu o escritor, não, tá? Estou retratando, hein? Por gentileza, você crente em Jesus, presta atenção. De tudo que se tem ouvido, caramba, neste lugar aqui se ouve muito, né? De tudo que se tem ouvido. O fim é. Então quer dizer o seguinte, tudo vai ter seu fim. Tudo vai chegar a hora que, ó, chegou, basta, acabou. O fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo ser humano. Agora, citar, dizer, oh, mas que Deus aqui, Deus para lá, Deus para acolá, mas não guarda os mandamentos. Eu sou da direita, mas eu não ataco ninguém. Vai chegar lá um dia da nossa eleição, eu sei quem eu vou votar, quem eu vou trazer para me ajudar a levar a minha direita ao sucesso. Mas eu não ataco. Sabe por quê? Porque eu estou obedecendo o que está aqui, que a suma é
O temor, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, mas na boa. E eu estou nessa praia de política, carregando pasta, servindo café, água. Aí, detalhe, hein? Eu sou pai de Gabriel Monteiro, tá? Não se esqueçam. Então, o que acontece? Lá do Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Eu nessa praia, misericórdia. E muito provável que essa legislatura, se não for, é uma das mais difíceis legislaturas do parlamento.